Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, eu sou a jornalista Graziela Duarte e este é o Jornal da Ajuris, um programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da associação. Nesta edição, vamos conversar sobre o panorama político de atuação da Ajuris, dando destaque para a aprovação da PEC 187 na comissão especial que trata do assunto na Câmara e também sobre a realização das eleições diretas simuladas. Participa do programa o presidente da Ajuris, Eugênio Couto Terra. Doutor Eugênio, seja bem-vindo, retornando à atuação aqui na Ajuris após um período que esteve afastado para tratamento de saúde.
É verdade, né? Agora recuperado, quase pronto para outra, né, Grazi? Para mim é uma alegria voltar, poder retomar as atividades aqui na Ajuris, que ainda temos muito o que fazer e continuar, mas continuamos trabalhando com a equipe toda, o Gilberto no exercício da presidência, mas vamos dar essa última puxada aí do fim de gestão e estamos bem para isso.
Que bom, doutor Eugênio. E nesta reta de final de ano ainda com aprovações importantes. Essa semana passada, na quinta-feira, a comissão especial que trata da PEC 187 aprovou o relatório que institui eleições diretas para os órgãos diretivos dos tribunais de todo o país. Como o senhor avalia esse resultado e como foi essa trajetória até culminar na aprovação?
A minha certeza é que isso é culminar o resultado de uma longa caminhada que faz o movimento associativo brasileiro, a Ajuris incluída, a MB também, que essa na luta tenaz e persistente pelas eleições diretas, do qual a Ajuris sempre esteve envolvida. Isso é um pleito antigo e a gente sabia quantas vezes não tivemos sucesso, não havia nem eco para essa proposta que eram feitas pelas associações, mas sempre se insistiu, porque a gente acha que esse é o caminho da democratização do judiciário, e não só a democratização da participação do juiz, como uma melhora da qualidade da prestação judicial para a sociedade como um todo. E por que uma melhora da prestação judicial? Porque vai poder opinar, vai ser ouvido quando for feito um plano de gestão administrativa do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, o juiz do primeiro e do segundo grau. O juiz novo como o magistrado mais experiente, que é o desembargador mais antigo. E essa simbiose dessas visões do fenômeno da prestação judicial em todas as pontas, com todos os viés de novas gerações com antigas gerações, vai fazer que a gente consiga ter a maturidade e a experiência dos mais velhos pela experiência que tem de dosarem alguma ousadia dos mais jovens, mas vamos trazer inovação aos mais jovens. Então, acho que ganhará a sociedade, porque nós vamos ter uma modernização qualificada. Isso que é importante a gente ter presente. A eleição direta vai trazer, ao ouvir todos, ao discutir planos de administração com os novos e mais antigos, vai ter uma administração qualificada, porque ela vai ter uma simbiose. E não que os desembargadores que hoje elege, eles não pensem melhor para o judiciário. Sim, mas eles vivem uma outra realidade, que é do tribunal, que não é aquele do dia a dia, num fenômeno social, como a gente vive cada vez mais na antenidade, que vai mudando o fenômeno social e que repercute no judiciário. O primeiro a perceber isso é o juiz de primeiro grau, é o que está na ponta, é o que está naquele contato dia a dia. Claro, o tribunal tem a missão importante de ponderar as ideias novas, até nas decisões novas mais arrojadas ou que mude alguma coisa, fazer a pacificação social e vai continuar tendo, mas para a visão administrativa é bom a gente ter todas. Então isso vai ganhar a sociedade, não tem a menor dúvida. Nós vamos ter um judiciário mais eficiente, sabe? Mais capacitado para enfrentar a demanda, mais, vamos dizer assim, ó, poroso, mais sensível a ver o que a sociedade precisa em relação à prestação judicial. E tenho certeza do que muitos falam, que isso pode trazer um risco de politização do judiciário. A política está em tudo. Nós não podemos ter a partidarização do poder judiciário. Né? Quando qualquer, mesmo hoje, quando é só os embargadores que votam e só ele que concorrem, né? O que nós temos? Nós temos uma política de administração, cada grupo ou cada candidato com a sua proposta para a corregedoria, para o tribunal, com políticas de primeiro grau. Ele tem a sua política. E não partidarias, e vai continuar sendo a mesma coisa. E aqui é um ponto, Graziela, que eu acho que é importante ressaltar, porque, e já tenho sido questionado sobre isso, mas por que servidor não pode votar para eleição direta do presidente do tribunal?
Essa é uma questão que recorrente.
Exatamente por isso. Como o servidor não tem impedimento da filiação partidária, quando nós trouxermos o servidor para votar os destinos, a escolha da administração do Poder Judiciário, que juiz não pode ter filiação partidária, não pode ter atividade partidária, nós passaremos a ter o risco de que, os partidos políticos venham a influir na administração do Poder Judiciário. Por quê? Porque terão seus filiados votando, né, fazendo política. Então, acho que isso que é muito importante. O Judiciário tem que ser um poder independente, que faz política, é óbvio, o Poder Judiciário também tem, os juízes são agentes políticos, mas sem influência político-partidária. Né? Isso que a gente tem assim, ó. Política sim, nós temos política de gestão, nós temos política da sociedade, nós opinamos sobre política legislativa que nos parece, pela experiência, que é interessante, mas sem influência partidária. E essa é a razão. Nós não podemos partidarizar, nós não podemos transformar o Poder Judiciário um local que tenha partido, partido X, partido Y, com suas correntes organizadas, que viria através dos servidores. Então, por isso é que não pode. Não é que o servidor não teria boas opiniões. Sim, mas a Constituição não veda a filiação partidária do servidor público. E eu acho que não pode vedar mesmo. Veda aos magistrados a atividade político-partidária, porque ele precisa ter essa isenção. Ele é um poder de Estado que tem que estar acima das paixões políticas, da atividade política. Essa é a grande razão. E eu gosto de dizer isso, deixar bem claro, que não é ser contra o servidor, não, é esse o motivo. Tá? Nós não podemos ver o Poder Judiciário, que vai ter que decidir questões de interesse político, de partido tal, na eleição, que a sua administração seja influenciada, né, no sentido de se permitir o servidor votar, por visões partidárias. Né? Essa é a razão. Mas eu acho que vai ser isso um grande avanço. Essa aprovação da PEC 187 na comissão especial, ela é uma caminhada, está pronta para ir à votação. Não está nada garantido, mas é um caminho que está se fazendo. E eu vejo, assim, que há muito tempo estou nessa trajetória, lutando por isso, que é um sonho que eu começo a ver que vai se realizar. E eu tenho absoluta certeza que vai ser para breve. Se não for agora, vai ser logo adiante.
É importante, eu acho, que fazer esse histórico, né, doutor Eugênio, de que esse trabalho começou junto com a MB, de retomada dessa pauta em 2013, quando ainda esse tema estava na CCJ e estava há muito tempo na CCJ, esta pauta. E houve esse encontro de interesses com associações de outros estados e que é importante, eu acredito que exista essa lei, para realmente definir o caráter uno da magistratura, que todos os tribunais tenham essa definição, enfim, para a eleição. Hoje nós temos o estado de Rondônia só, que fez uma aprovação via administrativa para a eleição direta. Como é que o senhor avalia esse caminho?
Eu acho que Rondônia que fez foi uma trajetória de avanço, sabe? Houve uma compreensão democrática dos integrantes do Tribunal de Justiça de Rondônia de abrir para todos os magistrados votarem e participarem na escolha. Acho que é muito positivo. Nós tivemos aqui o TRT4, que fez uma proposta, mas refluiu por quê? Pela falta de uma previsão constitucional, para acabar com qualquer interpretação que, quando fala em tribunal, seria só os integrantes do segundo grau. Nós temos um pedido administrativo feito aqui no Tribunal de Justiça, que não tramitou porque não se viu muita possibilidade de andar. Em outros estados, que o pedido também foi feito de mudança administrativa, em outros casos conseguiram o que nós já temos aqui no Estado do Rio Grande do Sul há muito tempo, que é que todos os embargadores, independentes da antiguidade, podem concorrer, melhor dizendo, aos cargos diretivos da administração do Poder Judiciário, e não só os mais antigos, como estabelece a nossa vetusta Lomana. Então, isso tem avançado.
E esse é outro ponto que está na PEC, né?
Exatamente, que está na PEC, que esclarece, tira qualquer dúvida. Né? E eu acho que é muito importante ressaltar que quando João Ricardo Santos Costa, nosso atual presidente da MB, foi eleito há 2 anos atrás, era uma das nossas bandeiras, né? Enquanto grupo que pretendia conquistar a Associação Nacional, de retomar essa luta. Né? E retomamos, até porque a gestão que antecedeu o João Ricardo, quando estava na oposição, talvez fosse favorável, mas não fazia ações concretas. Eu me lembro bem, quando o João Ricardo ganhou a eleição, a primeira reunião do Conselho Executivo e do Conselho Deliberativo da MB, perdão, do Conselho Estadual e do Conselho Deliberativo da MB, foi aqui no Rio Grande do Sul, em homenagem à nossa associação, em homenagem a Júris. O João marcou o primeiro conselho em fevereiro aqui no Rio Grande do Sul. E naquela reunião nós deliberamos que todas as entidades filiadas iam fazer pedidos para que se fizesse a mudança administrativa. Isso foi feito. rendeu um fruto no âmbito de Rondônia. Mas foi feito, nós entregamos aqui, e a trajetória foi. E continuamos a trabalhar muito nisso. O João resgatou uma luta que é histórica da magistratura, mas essa gestão do MB capitaneou essa luta e com uma coisa que eu achei fundamental e que é o que nos faz ser ativos partícipes dessa gestão do MB enquanto uma entidade afiliada, é que ele engajou todas as associações. Né? Uhum. E nós mesmos aqui da Júris, estava parado, como tu falaste há pouco, o relatório, o pedido do relatório na CCJ. Eu, pessoalmente, junto com o colega Gervais, fomos tratar de que o relatório fosse entregue. Isso em 2013, não me lembro mesmo, mas acho que setembro. Né?
Não, foi começo do ano.
Começo do ano, 2013, a gente conseguiu isso. Uhum. Né? E, a partir daí, as associações capitaneadas pela MB foram se mobilizando, trabalhando os seus deputados, foram indo. Conseguimos, nesse ano, instalar a comissão especial, do qual a Júris teve uma grande participação, no sentido de falar com o deputado Sted, do PSB, para que ele integrasse a comissão especial, e ele prontamente entendeu que seria importante essa oxigenação do Poder Judiciário e participou. Depois nós tivemos audiência pública, onde nós fomos distinguidos enquanto associação estadual para falar sobre a eleição direta, na qual o Gilberto Schaefer, nosso vice-presidente, foi lá e representou a associação. Então, o nosso trabalho coletivo, junto com o MB, em prol das eleições diretas, vem de longe. E a nossa atuação, mas agora, atualmente, também vem vindo. Agora, há pouco tempo, a Lisete, nossa colega Seben, que foi a Brasília representando a Júris, também fez essas tratativas, né? Que culminou agora na aprovação ontem. Né?
Na quinta-feira,
dia certo. Né? Na quinta-feira do relatório. Ou seja, aprovado na comissão especial, ele está pronto para plenário. Uhum. E nós vamos agora redobrar os esforços junto aos nossos deputados federais, e todas as associações vão fazer isso, sob a coordenação do MB, para que se consiga levar a plenário e se consiga a aprovação desse projeto de emenda constitucional, que vai trazer realmente a democracia no judiciário, que é o poder hoje, por incrível que pareça, que é o garantidor de direito, que na sua estrutura administrativa ele tem menos oxigenação. Né? Uhum. Nós pegamos assim, os parlamentares são eleitos pelo povo e a administração é feita, a mesa diretora é votada por todos os parlamentares, senadores ou deputados, tanto no âmbito estadual, federal e até no município, na Câmara de Vereadores. Uhum. O executivo tem eleição para a presidente da República e o judiciário, que é um poder que garante a democracia, a participação de seus agentes políticos, integrantes do poder, na escolha da sua administração, não tem. Eu acho que será um avanço e ganha a sociedade, não tenho a menor dúvida.
Será, com certeza. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Jornal da Júris.